E ia dizer eu há bocado, digo agora, que é de facto uma honra poder estar aqui no Hotel das Salinas. Verdadeiramente é uma bênção, é uma prenda e queremos sempre, na Terra Nova, partilhar estas boas energias consigo, sobretudo conhecimento e sobretudo dar-lhe a conhecer pessoas incríveis que vale a pena conhecê-las um pouco melhor. Connosco hoje a enfermeira Catarina Martins, o Dr. Nuno Fernandes, Associação Bisturi Humanitário. Muito boa tarde, olá aos dois.
Olá, boa tarde.
Boa tarde.
Dr. Nuno, médico anestesista, a Catarina, enfermeira. Para quem não sabe, quem quer explicar o que é a Associação Bisturi Humanitário?
A Associação Bisturi Humanitário, então, é uma associação que foi criada em dezembro de 2018 para permitir enquadrar a atividade de um grupo de profissionais do Centro Hospitalar de Baixo Voga e do Centro Hospitalar do Médio Ave, que tentavam dar resposta a um apelo que foi feito de prestar colaboração no país, que é a República da Guiné-Bissau. E é constituído por médicos e enfermeiros, muitos deles dedicados à área médico-cirúrgica, mas também um conjunto de outras pessoas, nomeadamente colegas da área da contabilidade e juristas, que tornam possível o funcionamento da associação.
Há quanto tempo funciona, Dr. Nuno? Creio.
A nossa associação foi fundada em dezembro de 2018.
E conta com a participação destes médicos, de toda esta equipa de saúde, de vários pontos do país?
Sim, mas essencialmente daqui da região de Aveiro e da região também do Centro Hospitalar de Médio Ave.
Como é o vosso envolvimento com a associação? Há quantos tempos estão na associação, Catarina?
É desde, sensivelmente, desde dezembro que foi fundada. Quer dizer, dezembro foi fundada institucionalmente, juridicamente. A proposta foi... Fomos convidados uns meses antes para suprir as necessidades de um hospital onde o único médico ortopedista tinha falecido. E então a nossa presidente, a doutora Susana, a pedido do doutor José Manuel Inuba, que é o médico guineense que trabalha aqui em Aveiro, fez uma proposta e ela tentou reunir um grupo de profissionais, médicos e enfermeiros. Ela tentou reunir um grupo de pessoas voluntárias e criou uma equipa, sensivelmente uns meses antes. Mas para podermos dar resposta a esse pedido, tivemos que criar a associação. E em dezembro foi fundada a associação, em dezembro de 2018.
Sabendo que a vida de uma enfermeira e de um médico é carregada de horas e horas de trabalho, como é que foi, enfermeira Catarina, do seu ponto de vista interno, gerir esse convite? Como é que eu agora consigo juntar mais esta atividade, que não é pequenina, à minha vida? Como é que foi lidar com isso no contexto profissional e em família?
O voluntariado neste tipo de missão era algo que eu sempre quis, algo em que eu quis sempre participar. Portanto, já havia esse desejo há muito tempo e para mim não havia grande dificuldade em dizer que não. Falei com o meu marido, que era a primeira coisa a fazer, e ele disse: olha, essa é a tua vontade. Tens a minha...
A minha bênção, não é?
É, digamos que é isso. Também participei aos meus filhos, é óbvio. Expliquei-lhes o projeto e aos poucos foi transmitindo à minha família. Teve que ser aos poucos, é óbvio.
Doutor Nuno, consigo, no seu caso, como é que é a sua realidade?
Também é semelhante à da Catarina, este apelo para participarem numa missão de caráter humanitário já a meditava há algum tempo, ainda não tinha encontrado o enquadramento certo e ele surgiu com este convite que também me foi feito. E a decisão de querer integrar a equipa não custou muito. Mas também não custou muito porque, de facto, quer a família, quer os amigos à volta, rapidamente deram a força necessária para abraçar este projeto. Mas sim, surgiu com alguma naturalidade, não foi assim uma coisa muito difícil de enquadrar.
Na realidade, o que é que acontece em cada uma destas missões e quanto tempo levam? Quanto tempo ficam fora? E o que é que fazem quando estão lá fora? Qual é o vosso próximo projeto? Eu estou aqui a ver o Rumo à Guiné 2020. Daqui a pouco já vamos fazer o convite também aos ouvintes para como é que podem ajudar e fazer parte disto.
Ora bem, uma missão deste tipo começa, como é fácil de imaginar, muitos meses antes, porque nós ainda por cima íamos com o propósito muito bem definido de realizar anestesias e cirurgias e todo o acompanhamento de doentes intervencionados num hospital com carências muito grandes. Portanto, houve a necessidade de reunir todos os recursos que estamos habituados a ter, de forma mais ou menos natural nas nossas instituições, mas houve necessidade de os reunir, enviar tudo para a Guiné-Bissau e prepararmos-nos para os utilizar num ambiente que não é o nosso do dia a dia. Portanto, toda a preparação desta missão começou muitos meses antes, com a necessidade de contactar diversas entidades, empresas, diferentes parceiros.
Atenção, Maria João Azevedo, ao microfone.
Sim, Fernando.
Atenção ao microfone. O direto é assim mesmo. Estava bem, deixou de estar bem. Está mal.
Ok.
Não, não está bom, não está bom, não está bom, Maria João. Pois continua, pois infelizmente continua. E eu peço desculpa aos ouvintes por ter de ser feito assim, mas já aí vamos outra vez. Eu vou passar a emissão para o estúdio e já aí regressamos.
Ok, até já.
Olha, agora ficou bom.
Agora ficou bom, está de luas.
Pois, e ficou mal outra
Acho que
vez.
O microfone chegou àquela idade que fica assim.
Ficou, sim, está na idade crítica, sim. Vamos ter que desligar mesmo, não há hipótese. Já aí regressaremos.
Isto é Terra Nova.
Não no melhor exemplo neste caso, mas já lá vamos outra vez. São assim os diretos às vezes. E para fechar-se o direto de fim de tarde hoje, por outra via, uma via alternativa devido a um problema técnico, Maria João Azevedo, ao telefone, a partir do Hotel Salinas.
É verdade, Fernando Martins, tudo se resolve. Há sempre situações criativas e os nossos convidados lidam com assuntos tão bem mais sérios e tão bem mais graves, com menos recursos ainda, que isto ao Dr. Nuno Fernandes e à enfermeira Catarina Martins. Não os perturbou, deixou-os tranquilos. Espero que assim que nos ouve também, que esteja a ter um ótimo final de tarde. Dr. Nuno, retomando o seu raciocínio, dizia que uma missão deste tipo demora muito tempo a preparar, não é?
Correto. Então, como é fácil de entender, nós para uma missão deste tipo tivemos que reunir todo o equipamento e todo o apoio necessário para realizar em segurança cirurgias e anestesias num hospital com carências muito grandes, o Hospital Simão Mendes, na Guiné-Bissau. E para isso tivemos que, vários meses antes, reunir todo o equipamento e os apoios, e houve necessidade de reunir apoios institucionais, contactar os diferentes parceiros que se uniram à nossa causa e os diferentes cidadãos que, do ponto de vista individual, nos quiseram apoiar. Portanto, não sei precisar muito bem quantos meses antes, mas o ano passado nós fomos para a Guiné-Bissau no final de fevereiro e certamente 6 meses antes já andávamos a tentar encontrar o equipamento necessário para o fazer.
Normalmente, quantas cirurgias, quantas intervenções fazem a cada missão?
O histórico da nossa associação é desta missão de 2019, feita aqui na Guiné-Bissau, onde tivemos a oportunidade de fazer 140 cirurgias aproximadamente, e depois um volume muito grande de outro tipo de trabalho, nomeadamente cuidados aos doentes operados sob a forma de pensos. Fizemos também formação aos diferentes profissionais do hospital no qual estávamos a exercer a nossa atividade.
Dado o contexto ser diferente, o tipo de abordagem clínica, de ajuda, de tratamentos que estes pacientes necessitam, são muito similares aos nossos casos ou são diferentes?
Nós tentámos não fazer grandes concessões, tentámos equipar-nos e levar o equipamento e os consumíveis necessários para tratar os doentes na Guiné-Bissau, como tentamos tratar em Portugal. Portanto, procuramos fazê-lo respeitando as boas regras que também fazemos em Portugal.
Sim, eu não perguntava nesse sentido, perguntava mesmo do quadro clínico, se as doenças, se as estatísticas e o número e tipo de doenças são similares às experiências que têm cá ou são outro tipo de doenças que aparecem?
São diferentes, a população não é exatamente igual e nós vemos com um propósito muito declarado de tentar intervencionar o máximo de doentes da área da ortopedia com muito traumatismo que não foi tratado em devido tempo, como temos a sorte de ver acontecer no nosso país, e lá tivemos necessidade de abordar doentes que tinham sido vítimas de fraturas, alguns deles semanas e meses antes da nossa intervenção. Portanto, esse nível, sim, os desafios técnicos foram diferentes e as situações com as quais nos deparámos foram também elas diferentes.
Enfermeira, e no seu caso, o tipo de cuidados de saúde que aplica aos seus pacientes cá são muito diferentes das necessidades do que tem de desenvolver enquanto profissional lá na Guiné?
Enquanto enfermeira do bloco, o tipo de cuidados que eu presto cá são os mesmos cuidados que eu tenho que prestar lá. É igual. A diferença é que nos nossos doentes, nós tínhamos muitos doentes com feridas infectadas. Foi quando a primeira visita ao hospital houve uma diferença a nível de cuidados, que eu, como enfermeira do bloco, meu trabalho é diferente. Mas como enfermeira, aquilo que eu devo respeitar cá, também respeito lá.
Sim, isso é inquestionável. Nem pomos isso em causa. Estávamos a perguntar mesmo do quadro que se vos apresenta diante dos olhos, que certamente é diferente do quadro que vos é apresentado aqui. Penso eu, ou não? Essa era a questão, era a dúvida, não é? Que tipo de doenças, o doutor já disse, fraturas de meses.
Sim, algumas doenças são comuns. As pessoas lá adoecem, muitas delas com as mesmas coisas que as pessoas cá em Portugal adoecem. Ali havia a circunstância, de facto, de precisarem muito de cuidados da área da ortopedia, e depois as circunstâncias são diferentes. O tipo de apoio que é dado aos doentes a tipo individual é muito diferente. Algumas das coisas que nós cá damos quase por garantidas, lá nem sempre se reúnem os doentes. Tem uma necessidade que os familiares os acompanhem muito perto para prestar cuidados de alimentação, mesmo para os ajudar naquilo que são que é o seu vestuário e os seus cuidados no dia-a-dia. A disponibilidade de recursos como fármacos é muito mais escassa, portanto, houve necessidade de nos adaptarmos a essas circunstâncias. A forma como tentámos fazer foi levar o máximo de dispositivos e o máximo de recursos de cá para que os doentes não tivessem necessidade de recorrerem por sua conta ao exterior para se equiparem para os procedimentos que iam ser feitos.
Muito bem, o tempo passa a correr. Já no fecho desta entrevista, já passa um minuto da hora, vamos então prolongar mais 3 minutinhos para perguntar a ambos o que é que nós podemos fazer para ajudar a Associação de Estúdio Humanitário.
Ora, a nossa associação tem-se desdobrado num conjunto de iniciativas, algumas delas muito públicas, como uma caminhada que fizemos em Estarreja, um jantar que fizemos também em Estarreja, uma iniciativa de recolha de fundos no Galicinhas no fim de semana passado, portanto uma série de iniciativas de caráter público, mas depois temos através da nossa página de Facebook um conjunto de mecanismos através dos quais o cidadão comum nos pode ajudar de forma direta, disponibilizando verbas ou fazendo chegar algum tipo de equipamento ou consumíveis que precisamos para realizar a nossa missão.
Fácil de encontrar a Associação de Estúdio Humanitário. Enfermeira, qual é a próxima data de partida? Quando é que volta à Guiné? E que recado, no fecho desta entrevista, deixa aos seus pares que têm aquele bichinho também de ir, de ajudar, de se juntarem, mas têm algum receio?
A próxima viagem está marcada para dia 25 de janeiro, são 15 dias, E eu acho que as pessoas, se têm vontade, não devem desistir. Como nós, que tínhamos esse sonho, pode ser que algum dia também que se juntem a uma associação ou consigam, se não for a nossa, há outras.
E fica feito o convite, não é? Doutor Nuno, que palavras, a mesma questão, não é? O que palavras deixa aos teus pares e o que faz falta na Associação de História Humanitária neste momento? O que é que fazia mesmo, o que era mesmo uma prenda de Natal que acontecesse?
Ora, começando pelo reto, de facto, junto-me à Catarina neste apelo a que, independentemente da forma como fizemos, que sejamos de facto mais solidários e que entendamos o mundo assim como um local pequenino no qual todos estamos empenhados a ver acontecer melhoria. E isso pode ser feito em Portugal e pode ser feito na Guiné-Bissau e pode ser feito em mil outros sítios. Portanto, estarmos atentos no nosso dia-a-dia é muito importante. O que é que a associação precisava? Seria fácil dizer que precisamos de recursos financeiros, porque é verdade, precisamos deles para fazer face às inúmeras despesas. E depois precisamos de equipamento para tratar os nossos doentes, equipamento da área da anestesia, equipamento da área da cirurgia, os mais diversos consumíveis que possam imaginar que são necessários para cumprirmos a nossa função.
Enfermeira, mais alguma coisa a acrescentar? Precisamos de braços para nos ajudarem a empacotar os recursos materiais que estamos a reunir também, se quiserem juntar ao grupo, podem através do Facebook contactar-nos e também é necessário.
E o convite fica feito. Mais uma vez, muito obrigada ao Dr. Nuno Fernandes e à enfermeira Catarina Martins, a Associação de História Humanitária. Agora a bola passa para o seu lado, a decisão fica consigo. Quando tiver um bocadinho, quando reunir as condições, quando estiverem as estrelas todas alinhadas, então vamos procurar a Associação de História Humanitária ou, como diz a enfermeira, uma outra qualquer na qual possamos colaborar e ajudar a fazer a diferença. Já que hoje é Black Friday, Fernando Martins, voltamos a ti e dizia, já que hoje é Black Friday, aproveitamos para partilhar com o público um novo movimento que vai chegar a Portugal na linha do vosso raciocínio, do vosso trabalho, os nossos convidados, que é a Vivem Tudem, que é o dar para mudar. Paramos de comprar e começamos a dar. Chega na terça-feira, depois falamos nisso. Fernando, obrigada pela paciência. Já estamos aqui aos estúdios da Terra Nova.